Senhoras senadoras, senhores senadores, vamos retomar a segunda parte da nossa reunião. Passo a palavra à senadora Vanessa Graziottin.
Antes de iniciar, senhor presidente, eu gostaria que Vossa Excelência me dissesse como que nós procedemos, porque eu quero adotar a seguinte metodologia. Eu faço a pergunta e escuto a resposta e, na sequência, eu engato outra pergunta.
Não, não é outra pergunta. Um pedido de esclarecimento em relação à pergunta anterior. Se a Vossa Excelência tiver dúvidas,
não,
alguma
não,
coisa...
Não, não é isso, presidente. É porque, veja, está sendo dado três minutos
não,
para...
Não, nos três minutos você pode fazer mais de uma pergunta, não tem problema.
Não, eu sei, mas é que é difícil para mim, porque eu tive que mudar, pela limitação do tempo, eu tenho aqui minhas perguntas, que eu elaborei, senhor presidente, por escrito. E havia dito a Vossa Excelência que eu precisaria de um determinado tempo para ler, faria todas por escrito. Eu tive que mudar a metodologia e olha aqui, ó, que eu fiz, senhor presidente? Eu escrevi pedindo, fazendo perguntas cujas respostas devem ser sim ou não, ou datas ou prazos, entendeu, presidente? Então, eu quero usar a metodologia de eu perguntar e ele responder. Então, na somatória
não,
do tempo...
Não, não vai ter pingue-pongue. Você, a Vossa Excelência, faz as suas perguntas, depois a testemunha tem três minutos para responder, Vossa Excelência tem mais dois para um pedido de esclarecimento.
Não, presidente, eu preciso do ping-pong, presidente.
Mas não vai ter ping-pong, não vou fazer ping-pong.
Mas por que não, presidente?
Tá aqui, tudo aqui é difícil não só para a Vossa Excelência, mas para nós todos.
Não, mas para nós,
se nós não tivermos uma norma de funcionamento, está funcionando assim para todo mundo, senadora
Vanessa. Eu sei, presidente, mas repare, eu estou dizendo a Vossa Excelência que eu tive que refazer nesse exato instante, tanto que eu fiz inversão com a senadora Gleisi, que eu era a terceira oradora inscrita, porque eu tive que refazer todas as minhas perguntas. Só que quando eu refaço as minhas perguntas, senhor presidente, e eu não tenho tempo de argumentação, e que eu faria por escrito, eu preciso de que ele me pergunte e ele me responda. Eu pergunto e ele me responde. E aí a gente não teria prejuízo.
Não, não vai ter ping-pong. Vai ter perguntas e respostas, cada um no seu tempo. E eu não vou considerar essa até uma questão de ordem, ou pela ordem que for, essas considerações que Vossa Excelência falou aqui, eu não vou considerar, vou começar o seu tempo do
não,
zero.
Não, presidente, imagino, tal será que Vossa Excelência considera, até o nosso relator, que não é muito, muito afeito a fazer manifestações individuais, agora nem ele se segurou, presidente. Mas, enfim, presidente, deixa eu dizer a Vossa Excelência. Porque, no meu entendimento, e creio que de todos que aqui estamos, não haverá nenhum prejuízo
não
quanto ao
tempo. Não vamos a lugar nenhum, senadora.
Mas, presidente,
não, não
olha,
haverá ping-pong, quanto, senadora.
Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem, senadora Simone.
Esta foi uma questão já discutida, deliberada por Vossa Excelência. Nós acatamos a decisão de Vossa Excelência. Vamos trabalhar. Ninguém vai convencer ninguém aqui pelo cansaço. Estamos todos cansados, mas nem por isso desistindo de estar aqui. Nós ficaremos o tempo que for necessário, mas nem que andemos para frente. Questões que já foram deliberadas, é até uma afronta a essa comissão serem reperguntadas, requestionadas, serem feitas novamente questões de ordem ou pela ordem. Vossa Excelência, como presidente, tem o apoio desse plenário para fazer caminhar esta comissão e as questões de ordem já deliberadas por Vossa Excelência ou para o plenário serem consideradas prejudicadas, que possa começar o tempo, senhor presidente, porque eu estou aqui, acabei de almoçar, são quase 18h, acabei de almoçar, horário que nós teríamos que estar talvez lanchando, jantando, aguardando pacientemente a minha vez de formular os meus questionamentos. Portanto, por favor, senhor presidente, não vamos dar passos para trás mais nesta comissão.
Presidente, se Vossa Excelência me permite, senhor presidente, eu não tô sugerindo aqui nenhum passo atrás. Eu tenho que me submeter ao tempo que Vossa Excelência determina. E não estou sugerindo aumento de tempo.
Eu quero nomear como advogado ad hoc da defesa, o doutor Danilo Augusto Barbosa de Aguiar, OAB, PE 21532. Vou iniciar agora...
Não, presidente, presidente,
com a palavra a senadora Vanessa Graziottin, vou marcar os três minutos, senador.
Senhor presidente, antes faça só uma coisa, senhor, responda a minha questão de ordem. Vossa Excelência apresentou aqui os procedimentos.
Respondo. Respondo, senador Lindbergh. Respondo a questão de ordem, Vossa Excelência.
Sim.
O senador Lindbergh Farias questiona se no item 6 das normas, quando se estabelece que cada senador terá até 3 minutos para arguir a testemunha, entre aspas, abre aspas, sobre o assunto para o qual foi convocada a depor, fecha aspas, seria possível interpretar que o tempo seria multiplicado por cada fato objeto de exame. Ora, a norma tem clara intenção de evitar que se façam perguntas alheias ao assunto para o qual se deu a convocação. Não seria possível, por exemplo, arguir a uma testemunha convocada para depor sobre o plano Safra, sobre sua eventual participação em fato alheio. Se o objetivo fosse multiplicar o tempo de arguição, falar-se-ia em 3 minutos para cada assunto, que não foi o caso. Por isso, esclareço que cada senador terá 3 minutos para arguir a testemunha, podendo, em seguida, usar 2 minutos para o que nós chamamos de réplica ou pedido de esclarecimento. E mais um minuto para...
Senhor presidente, eu respeito a adição de Vossa Excelência, mas deixa eu só falar uma coisa para o senhor. Nós só temos 2 testemunhas que estão falando sobre os 5 temas. Só 2. Todas as outras vêm falar sobre temas específicos. São os decretos, decreto A, decreto B, plano Safra. Então, eu acho que nesses 2 casos aqui, valeria a gente ter essa outra interpretação. Mas
já respondi a questão de ordem, Vossa Excelência. Muito obrigado pela compreensão. Passa a palavra à senadora Vanessa Graziottin. 3 minutos, senadora.
Não, presidente, então, Vossa Excelência, poderia me recapitular qual é o tempo que eu tenho? Porque agora eu fiquei com dúvida. Agora eu fiquei com dúvida. Eu tenho 3 para fazer perguntas.
Tem 3, tem mais 2 para pedido de esclarecimento após a resposta dele. E em seguida terá mais um minuto final para o esclarecimento.
Ele tem quanto tempo de resposta?
Ele tem 3. Vossa Excelência tem 3, ele tem 3. Vossa Excelência tem 2, ele tem 2. Não é? Ele tem 2, Vossa Excelência tem 1 e ele tem 1.
12 minutos.
Dá um total de 6 minutos.
Por que a gente não usa, senhor presidente, os 12 minutos?
Não, porque quebra a regra do que nós definimos, já foi definido isso, os outros.
Mas a senadora Gleisi usou, presidente.
Senhor presidente, ninguém nesta casa, ninguém neste plenário vai nos vencer pelo cansaço. Por favor, essa questão já foi discutida mais de uma vez. Por favor,
senadora,
nós precisamos fazer os questionamentos aqui.
Senadora Vanessa Graziottin,
Vossa
Excelência quiser usar os 3 minutos, estarão agora à disposição de Vossa Excelência.
Senhor presidente, está havendo um abuso, senhor presidente. Um abuso, uma falta de respeito. E Vossa Excelência tem que conduzir, senhor presidente. Eu lhe admiro muito e respeito muito a forma que Vossa Excelência está conduzindo os trabalhos desta douta comissão. Agora, não pode deixar, porque nós temos uma longa estrada pela frente
a
e
defesa,
se deixar a coisa bagunça.
A defesa já está aqui. Agradeço a atenção do defensor da advogada de defesa DOC, muito obrigado pela sua atenção. E vamos restabelecer o tempo aqui para a senadora Vanessa Graziottin, 3 minutos.
A pergunta primeira que faço, senhor presidente, se já há parecer prévio do Tribunal de Contas da União relativo às contas da Presidente da República de 2015. A pergunta 2, se há parecer prévio do Tribunal de Contas da União em relação ao Plano Safra de 2015. Terceiro, quando eu pergunto quando, eu quero saber a data que houve a decisão final, ou seja, definitiva, transitada e julgada, do Tribunal de Contas sobre os passivos da União em relação aos bancos públicos até 2014. Quarta pergunta, senhor presidente. Se ele já foi questionado aqui pela comissão, se fez algum alerta de acordo com a legislação, de acordo com a legislação brasileira, a lei de responsabilidade fiscal. Artigo 59, parágrafo 1º da lei de responsabilidade fiscal. Se em relação a procedimentos que na análise das contas ou em alguma auditoria estivesse sendo encontradas algumas possíveis irregularidades, se foi feito alerta à Presidência da República, ao Banco do Brasil ou a outros ministérios envolvidos diretamente. A quinta pergunta, senhor presidente, a base legal para a atuação do do procurador de contas do Ministério Público para agir diretamente na análise das prestações de contas da Presidência da República, 2014 e 2015, a base legal. Uma sexta pergunta, senhor presidente. Se os recursos de fontes vinculadas, ou seja, recursos previstos no orçamento com fontes vinculadas, podem ser usados para outros fins. Se pode ser usado para outros fins, se a resposta for positiva, que o douto procurador responda baseado, apontando a legislação. E um outro item, e último, por causa do tempo, presidente, é que o douto procurador aqui, quando esteve nessa comissão na fase anterior, trouxe alguns gráficos onde ele coloca a evolução de alguns programas. Eu tenho aqui um exemplo do abono salarial. Se na elaboração desses gráficos, se a moeda foi corrigida, foi atualizada, e se foi atualizada, com que base foi feita a atualização?
Com a palavra a testemunha, doutor Júlio Marcelo.
Senhor presidente, senhora senadora Vanessa Graziottin, não há parecer prévio ainda de 2015, a sessão está marcada para o dia 15 de junho, ocasião em que, provavelmente, o tribunal abrirá o contraditório com a presidenta Dilma Rousseff para que ela se defenda das irregularidades identificadas no exercício de 2015. Em relação às representações relativas aos decretos de 2015 e ao Plano Safra de 2015, a informação que eu tenho é que as unidades técnicas correspondentes estão concluindo seus relatórios na data de hoje ou na data de amanhã, porque esses temas serão levados a esta sessão do dia 15 de junho. Então, portanto, amanhã já haverá relatórios técnicos das equipes técnicas do tribunal sobre esses temas. O tema das fraudes fiscais das pedaladas foram objetos de três julgamentos num processo específico, um de abril, eu não vou precisar a data agora, eu teria que fazer consultas, documentos que eu não tenho aqui agora, mas o acordo 825 de 2015 é de abril, no início de maio, cerca de 15, 21 dias depois, foram o julgamento dos embargos de declaração, e no final do exercício, final de novembro ou primeira semana de dezembro, foi o julgamento do recurso oferecido pela União e pelo Banco Central. Alerta sobre as fraudes das pedaladas. Olha, o julgamento de 2014, em abril, não poderia ser um alerta mais eloquente. A auditoria foi feita, foi identificada, houve um julgamento, não alertando, mas já condenando a prática e se determinando a sua correção. Base legal para a minha atuação é a Constituição Federal, que prevê o Ministério Público de Contas, que atua perante o Tribunal de Contas da União, a Lei Orgânica do TCU, que prevê a carreira e os cargos, e a nossa organização interna, que prevê competência geral de todos os membros do TCU para atuar em todos os processos. Esclareço que, em relação às contas de 2015, quem está atuando é o nosso procurador-geral, doutor Paulo Bugarin. A minha atuação foi nos processos específicos das representações que ofereci sobre o tema das fraudes fiscais, pedaladas e dos decretos. As fontes vinculadas, como o próprio nome diz, têm que ser aplicadas naquelas destinações estabelecidas em lei e, se houver excesso de arrecadação, esses recursos têm que ser autorizado o seu uso pelo Congresso Nacional de acordo com a legislação brasileira. Se estiver havendo o cumprimento da meta, o Poder Executivo poderá fazer a abertura de
conclua, decreto. Doutor Marcelo. Doutor Júlio,
o cumprimento
Marcelo
da meta tem que pedir ao Congresso Nacional. E sobre os saldos...
Conclua, doutor Júlio Marcelo.
A informação que eu tenho é que são valores nominais.
Com a palavra a senadora Vanessa Graziottin, 2 minutos.
Senhor presidente, primeiro eu quero deixar também registrado que, que conste da nossa ata que é impossível encaminharmos esses questionamentos às testemunhas com essa metodologia adotada pela comissão. É impossível. Nem
peça à secretaria que anote aí as considerações, resista às considerações da senadora Vanessa.
Tem condição de responder os questionamentos. Mas veja, senhor presidente, primeiro, o próprio procurador confirma que não há parecer técnico, não há parecer prévio do Tribunal de Contas em relação às contas de 2015. Portanto, era necessário, é imprescindível a perícia, porque diferente do que muitos disseram aqui, que o Tribunal de Contas havia agido nesse aspecto, não agiu, porque não há. Aliás, ele traz uma notícia que, para o meu entendimento, é nova, que deverão sair, possivelmente semana que vem, duas notas técnicas sobre essa questão do Plano Safra e dos decretos. Então, eu pergunto, para complementar, que ele traz um fato novo, como que essas notas estão sendo feitas, a pedido de quem? Quem provocou a elaboração dessas notas? Responde também ele que a decisão definitiva transitada e julgada sobre nova compreensão em relação ao Plano Safra, ou seja, ao débito que deveria ser pago pelo governo federal ao banco, é de dezembro. Em relação aos alertas, mais uma vez, ele não chegou a ser desrespeitoso como foi na primeira fase, que respondeu a senadora Gleisi dizendo que o TCU não é babá de governo. Veja, ele respondeu assim, que o TCU não é babá de governo, estão aqui as notas taquigráficas. Agora, ele sabe que a Lei de Responsabilidade Fiscal, o artigo 59, parágrafo 1º, determina, ele impõe a realização de alerta quando detectada alguma irregularidade. Presidente da República, ministro, não pode ser informada por jornal, senhor presidente.
Senadora.
Por último, sobre Paulo Bugarin, esse sim é o procurador-geral do Ministério Público de Contas. Então, eu queria que fosse juntado, senhor presidente, a delegação do doutor Paulo Bugarin para o procurador Júlio Marcelo para atuar perante as contas da presidente Dilma. Senhor presidente,
com
eu
a
fiz
palavra
uma requisição que seja encaminhado para cá a cópia da autorização, delegação para que o doutor Júlio atuasse nesse processo.
Com a palavra, doutor Júlio Marcelo, 2 minutos.
Obrigado, senhor presidente. Sobre as notas técnicas, na verdade, são instruções técnicas que estão sendo feitas em processos no TCU que foram regularmente autuados a partir das representações feitas pelo Ministério Público. Então, é o TCU cumprindo o seu dever de ofício. Nova compreensão do TCU somente em dezembro. Não houve nova compreensão do TCU. TCU, em abril, quando identificou as fraudes fiscais, chamadas popularmente de pedaladas, imediatamente rechaçou, não houve entendimento anterior para ser modificado. Esse entendimento, todas as vezes que o tribunal se pronunciou, ele confirmou a sua repulsa, o seu rechaçar dessa conduta adotada ilegalmente pelo governo federal. O que a lei prevê sobre alertas são alertas para limites de pessoal que estão sendo próximos de serem descobertos, descumpridos, não é para fraudes que estão sendo descobertas naquele momento. Quando se descobre uma fraude, se faz um julgamento, se diz essa fraude está acontecendo e não pode acontecer, corrija-se, foi o que aconteceu. Não tenho intenção nenhuma de ser desrespeitoso com nenhum senador, pelo amor de Deus, não me compreendam mal. Se a expressão foi mal colocada, peço desculpas, não tenho nenhuma intenção de ofender nenhum senador, nenhuma senadora. E não existe delegação. Na verdade, a minha atuação nos processos de representação é uma atuação de uma questão interna corporis do Ministério Público de Contas do TCU, que todos os procuradores têm competência ampla e plena para representar ao TCU sobre qualquer assunto da administração pública federal. Muito obrigado.